Quero saudar você com a paz gloriosa de Cristo. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 23. Esse texto muitos o conhecem de cor. Eu conheço esse texto desde a minha infância. A igreja sempre dava uma ênfase muito grande nesse texto, para mostrar quanto nós precisamos de Cristo, quanto nós precisamos de salvação, quanto nós precisamos de Deus. É apenas um versículo, e com ele nós começamos toda uma série deste mês. A Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Capítulo 3. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem uma tradução que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Continuando, o texto diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs do seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Há um dilema humano. O grande dilema humano é que o ser humano é um pecador. Somos pecadores. E porque somos pecadores, precisamos da graça de Deus. O mês de outubro é um mês considerado o mês de reforma, o mês da reforma. O ano que vem fará 500 anos da reforma. Os pontos básicos da vida reformada, todo ele é centrado na realidade de Cristo. Todo ele é centralizado na realidade da graça de Deus. Todo ele é centrado na graça, na superioridade das Escrituras. Todo ele é centrado no, na base de que a fé é salvadora. Então eu e você precisamos aprender mais sobre isto. Mas não podemos colocar todos esses assuntos com uma força de vida sem nós compreendermos algo. Compreendemos algo que é chamado que nós somos pecadores. Esse é o dilema humano, esse é o estado humano. Mas a fé dos reformadores não dá ênfase no crer no pecado. O que nós cremos é no Cristo que perdoou os pecados e nos libertou do pecado. Um dos temas que a reforma foi trabalhando ao longo dos séculos é um probleminha, que é um problemão, é chamado total. Nós somos totalmente pecadores. Eles usavam uma frase que a gente não gosta muito, parece que ela soa muito ruim no nosso ouvido, que eles falavam de total depravação. E a gente não entende muito bem isso no século XXI, o que seria isto? Eu quero já, para aliviar a sua consciência, descobrir a seguinte frase para explicar isso. Esse assunto significa que o ser humano está num dilema tão grande que ele não tem condições de si mesmo e por si mesmo de mudar a sua vida. E ele precisa de Deus. E ele precisa de Cristo. Essa é a grande ênfase dos nossos pais reformadores. Você não pode conseguir ser salvo por si mesmo. Esse é o dilema humano. O ser humano tem uma contradição interna. Ele tem uma contradição interna. Ele foi criado para Deus e ele vive alienado de Deus. Ele foi criado para viver inteiramente para Deus. O ser humano não funciona bem fora de Deus. Eu sempre digo que o ser humano fora de Deus é igual um peixe fora da água. Quando Deus foi criar os peixes, ele conversou com a água e surgiram os peixes. Mas quando ele foi criar o homem, ele falou com ele mesmo. O peixe só se dá bem na água E o ser humano só se dá bem em Deus. Se você quiser maximizar o potencial de um peixe, coloque ele na água. Se você quiser potencializar o máximo o ser humano, ele tem que estar em Deus. Mas o problema é que ele se tornou um pecador e ele se alienou da glória de Deus. Sem Deus, o ser humano vive um grande nada, a tal ponto que Jesus diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca de sua alma? Se ele ganhar o universo todo e ele perder a alma, ele perdeu tudo. Porque ele foi criado não para ser dono do universo, mas ele foi criado para ter intimidade com Deus. O homem pecador, ele é alienado de Deus, e pecador alienado de Deus, ele acabou se tornando alienado do seu próximo. Ele devia ser mais irmão e começou a escravizar o outro. Esse problema do dilema humano é que ele deveria ser filho e se tornou um desobediente. O problema do ser humano é que ele ficou alienado dele mesmo. Esse é o dilema humano. O pecado traz com que ele fique alienado dele mesmo. Ele não consegue saber qual é o endereço da sua própria vida. Esse é o dilema que os reformadores trabalharam. Sem Deus, vou continuar repetindo, você é como um peixe fora d'água. Sem Deus, você é como uma flor sem orvalho. Sem Deus, você é como o mapa sem caminho. Sem Deus, você é como uma águia sem vento. Sem Deus, você é um caminhante sem destino. O dilema humano é que ele precisava voltar-se. O pecado o distanciou, o pecado o distorceu, o pecado tirou a sua verdadeira humanidade. Sem Deus ele não consegue ser plenamente humano, porque ele é só humano com Deus. Assim como um peixe só é peixe na água, o ser humano só é plenamente humano em Deus. Por mais que ele lute filosoficamente, psicologicamente, todas as dimensões fora de Deus, ele está fora de ser quem ele deva ser. Mesmo que seja o homem mais poderoso da terra, sem Deus, ele não é nada. Esse é o dilema humano. E ele cai no nível de uma depravação tão grande que ele vai piorando cada vez mais. Na Bíblia, o sentido de pecado tem esse sentido negativo de fugir do normal, de errar o alvo. E eu vou falar numa linguagem mais contemporânea, de não ser quem ele foi criado para ser. Este é o problema humano. Sem Deus, ele não atinge o ser quem ele deveria ter sido. Eu quero trazer esse tema para você para dizer o seguinte, que nós que trazemos esta verdade que vem lá desde os reformadores, nós queremos afirmar que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, diz a Bíblia em 1 Coríntios 15, 3. Como que a Bíblia fala desse assunto? Sabe como que a Bíblia fala? A Bíblia diz que pecado significa desobediência. Nós quebramos os princípios da lei de Deus, as verdades de Deus, e o ser humano tem vivido fora do plano e do projeto de Deus. A intenção original de Deus é que nós vivêssemos no seu amor, na sua graça e na sua sabedoria. E desobediência para com Deus significa não apenas que nós quebramos os mandamentos, mas significa que nós quebramos a nossa essência de ser quem nós deveríamos ser. Uma pessoa pode até ser muito religiosa e viver uma vida de total pecado, porque ele continua orgulhoso com a sua religião. Muitas vezes ele quer ser um Deus para ele mesmo. Martinho Lutero tem uma frase que é fantástica, ele diz que Deus criou o ser humano para ser um grande homem, mas o ser humano quis ser um pequeno Deus e se tornou um pequeno homem. Cristo restaura quem nós somos para sermos de novo um grande ser humano. Cristo é a marca de transformação. Pecado não é somente fazer imagens de ouro ou de escultura, também é idolatrar a si mesmo, idolatrar a raça, idolatrar coisas que a gente busca, o sucesso, idolatrar o dinheiro, idolatrar o sexo e idolatrar a religião também. Sabe o que eu estou dizendo? Estou dizendo que pecado é nós estarmos fora da obediência a Deus. Pecado não é apenas o adultério, mas também viver uma pureza moral no casamento sem amor, usando outro como objeto. Sabe o que eu estou dizendo? Estou dizendo que nós somos pecadores e nós precisamos ser curados de nós mesmos. Estou dizendo que nós precisamos de saber que pecado não é apenas matar 6 milhões de judeus, mas é também desprezar qualquer ser humano e diminuí-lo e não ver nele a imagem de Deus para amar. O dilema humano de pecado é que também deixar alguém nas suas necessidades quando você pode fazer alguma coisa, a Bíblia diz que é falta de amor e é odiar o próximo e não viver com Deus. Bem, a Bíblia fala tanta coisa. A Bíblia diz que destruir o outro não é apenas roubar, mas também roubar a dignidade do outro como pessoa, mantendo-o na indiferença. Sabe o que a Bíblia diz sobre pecado? A Bíblia diz sobre pecado que pecado, há uma palavra que é conhecidíssima no mundo da teologia chamada híbris. Pecado de híbris significa autoglorificação ao divino, significa a pessoa achar que ele é grande demais. Foi o pecado de Adão, é o pecado de Lúcifer. Sabe quando você começa a achar que você é melhor do que os outros? Isso é um perigo. É o pecado que a gente poderia dizer que é orgulho. Num certo sentido é orgulho, mas é pior do que isso. Sabe por quê? Porque tem gente que tem orgulho de ser humilde. Olha, ninguém é mais humilde do que eu. E ele tem orgulho de ser humilde. E aí acaba caindo no pecado de híbris de novo. O problema dele é que começa a adorar a sua própria espiritualidade. Ele acha que é tão espiritual, mas tão espiritual, mas tão espiritual que sem ele nada funciona. Ele acha, inclusive, que se ele estiver na reunião de oração, ela é abençoada. Se ele não tiver, ela não é tão abençoada. Isso é híbris, é pecado. Porque ele se cai e cai na autoglorificação. Ele pode até ser maravilhoso na adoração, mas eu já encontrei adoradores que eles adoram a adoração deles. Eles não adoram a Deus, mas adoram a adoração. E a igreja, com o tempo, começa a adorar os adoradores ou a adoração dos adoradores, em vez de adorar a Deus. Isso é idolatria. Tem muito tipo de idolatria. Você vê que o dilema humano é sério. Podemos até idolatrar o pastor. São ídolos. Isso é pecado. A raça, a própria igreja. Onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. E nós precisamos saber, queridos, que esse é o dilema humano e nós temos que ser libertos disso. Esse é o pecado de Adão. Também tem outro, hein? O pecado de achar que eu tenho que saber tudo. Eu tenho que saber mais do que todo mundo para todo mundo adorar o que eu sei. Isso também é pecado. O pecado do sabe-tudo. Tem gente que tem o pecado de achar que ele sabe o bem e o mal. Ele é o que sabe tudo. Isso é híbris também. Vocês vejam o que eu estou falando para vocês. Nós precisamos descobrir que o caminho de Deus sempre é maravilhoso, porque Deus quer nos libertar desse pecado, desse dilema humano, dessa depravação que nós temos, desse orgulho, sabe, dessa vaidade. Por isso que a vaidade é o pecado predileto do diabo. E a Bíblia diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Por isso que Jesus disse para mim e para você: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo cada dia e siga-me. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Sabe por que ela precisa se renovar a cada manhã? Porque senão eu estrago cada manhã. Sabe o que significa? Cada dia, cada manhã, eu preciso do maná do céu, do perdão de Deus, do perdão de Deus, do perdão de Deus, do perdão de Deus, cada manhã. Sabe o que eu estou convidando vocês para entender? Que hoje, quando estamos celebrando a ceia do Senhor, nós temos que nos colocar, não é diante dos nossos pecados, mas é nos colocar diante daquele que nos perdoa e nos perdoou dos pecados. A ceia não é o lugar para se colocar diante dos pecados, mas se colocar diante do perdão dos pecados. Por isso que tem gente que faz a ceia, aquilo fica tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que você acha que é um funeral. Agora, quando eu me coloco diante daquele que cura os meus pecados, é festa, é celebração, é alegria, é transformação, é olhar o irmão, é compreender o próximo. Para falar a verdade, eu creio que a ceia tem que ser feita com os olhos abertos, porque eu preciso enxergar que eu sou da igreja e eu sou ser em comunhão com o próximo. Sabe o que eu quero colocar para você? Que o pecado, ele tem consequências. E há duas consequências que são muito fortes e que nessa palavra aqui é preciso ser colocado. Um é chamado de depravação, né? Deixa eu ler um fato. Os reformadores falavam o seguinte: sabe o que significa isso? Significa o ser humano é inábil, ó, está na Confissão de Fé de Heidelberg, inábil para fazer o bem e é propenso para o mal. É ou não é? O ser humano, ele quer fazer o bem, mas ele é propenso para o mal. Essa é uma afirmação da crença dos reformadores. A confissão belga, também reformada, diz assim: ele é fraco. Quem aqui acha que não é fraco? Ele é fraco, perverso e corrupto em todos os seus caminhos. Sabe o que ele precisa? De Cristo. Sabe o que ele precisa? De Deus. A outra confissão diz assim: ele é escravo do pecado. Então, o que ele precisa? Ser liberto. Paulo escreveu assim: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto, morto nos delitos e pecados, escravo do pecado. Em Gálatas, Paulo diz: para a liberdade foi que ele nos libertou. João escreveu isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja, por que a igreja deu a ênfase nessa depravação humana para dizer ele não tem saída a não ser que ele seja liberto por Cristo? Porque quando nós falamos também de total crise humana, cuidado para não cair no cinismo, né? Porque tem muita coisa boa que a gente pode fazer, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que temos que saber que há uma diferença entre Martin Luther King e Adolfo Hitler. Claro, o ser humano tem coisas boas que ele pode fazer e coisas más que ele pode fazer. Mas essa doutrina que os reformadores colocaram da depravação humana tem outro significado. Tem que dizer o seguinte: você pode fazer muitas coisas boas e deve fazer muitas coisas boas, mas por melhor que sejam as coisas boas, mesmo religiosas, você não consegue, por você mesmo, ficar livre da corrupção do pecado. Por mais coisas boas que você faz, você não pode salvar a você mesmo. Você não pode chegar no funeral da pessoa e dizer, foi uma boa pessoa, Deus vai tê-lo num bom lugar. É isso que a igreja não aceita, sabe por quê? Para ele estar num bom lugar, ele precisa de Cristo. Nem um outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso que a igreja crê e prega. Isso é reforma. Então, para entender isso. O ser humano, por melhor que seja, ele não consegue ser livre do pecado. Isso que significa o que os reformadores queriam pregar para nós e olharam isso na Bíblia. É isso que Paulo fala. Paulo diz, nós somos vendidos escravos do pecado, mas ele nos libertou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. E o que Cristo veio fazer foi trazer filhos à glória. E ele traz a glória de Deus na sua vida. E trará você, a sua vida, para a glória de Deus na eternidade. Filhos para a glória. Somos livres para fazer muitas coisas, para ir à igreja, para ficar em casa, para ser honesto, ser desonesto, ser moral e imoral, justo ou injusto. Sim. Mas nós não somos livres para ficarmos plenamente livres de nós mesmos, nem para amar totalmente a Deus, nem os nossos semelhantes. Carregados somos de ansiedade e medo. Isso que significa a consequência do pecado. E morte. Bem, gente, chegou na morte, complicou. Parece que é a primeira lição ali de vocês que acabei de falar. A morte é uma consequência do pecado. Essa é a grande consequência. Nós lemos lá, o salário do pecado é a morte. Você sabia que naqueles paraventos, hoje não tem mais na igreja, né? Paravento, uma vez uma igreja escreveu a seguinte frase, apesar da infração, o salário do pecado continua o mesmo. O salário do pecado é a morte. Apesar da inflação, o salário é o mesmo. Sabe o que eu estou dizendo? João disse, aquele que não ama, 1 João 3,14, permanece na morte. É aquele que não quer se envolver. Dizer que o ser humano está morto é dizer que ele não pode por si mesmo viver. Deu para entender? Dizer que ele está morto em delitos e pecados significa que ele não pode ser livre de suas contradições para uma real comunhão com Deus, com o seu próximo e para ter reunião, plena comunhão sem Deus. O poder do pecado é tão forte como a morte. O problema nosso é que Jesus morreu naquela cruz e nós muitas vezes não entendemos totalmente a dimensão. O que significou a morte de Cristo naquela cruz? Significa a ceia? Aproveitar que hoje estamos na ceia para trazer isso à tona. Jesus morreu uma morte natural. Mas Jesus morreu uma outra morte. Ele morreu o que a gente chama de morte factual, a morte por causa do pecado. Porque ele tem um corpo natural, que todo mundo tem um corpo natural, que ele tem prazo de validade. Mas a Bíblia fala de duas mortes. A Bíblia fala desta morte física, natural, e a Bíblia fala de uma morte factual, que é por causa do pecado. Por isso vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que você tem que nascer de novo, porque se você nasceu de novo, você não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que morte ele está falando aí? É interessante isso. Deixa eu dizer isso numa frase que você vai entender. Quem nascer apenas uma vez vai morrer duas vezes. Mas quem nascer duas vezes vai morrer apenas uma vez. Você nasceu e tem que morrer. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Mas tem um problema. Por causa do pecado, existe, a Bíblia fala da segunda morte. E o único jeito de você escapar da segunda morte é ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É nascer de novo. O livro da vida do Cordeiro é o registro de nascimento da cidade celestial. E se você tem um nome no registro de nascimento da cidade celestial, você morre só uma vez, não duas. Porque você nasceu duas. Por que que você não morre a segunda morte? Porque Jesus poderia morrer apenas uma morte, porque ele não é pecador. Mas eu tenho uma notícia. Jesus naquela cruz estava morrendo a sua morte natural. Mas ele estava morrendo outra morte. E não era dele. Ele estava morrendo a minha morte. Ele estava morrendo a sua morte. Para que você que é salvo em Cristo, na hora que você partir, a segunda morte, você está livre. Sabe por quê? Porque ele já morreu, ela por você. Por isso que o crente morre, e não é morrer, é dormir aqui e acordar ali. Mas quem não nasceu de novo? Gente, vocês não imaginam que é ser pastor e ter que de vez em quando fazer algum funeral assim. O clima de morte tão terrível que parece que até as paredes estão gritando, dizendo não para a morte. Depois de 40 anos, você entende o que eu estou falando. De ministério. Eu vou dizer algo para você. Por isso que a igreja tem que evangelizar. Por isso que a igreja, se compreendesse isso que eu estou falando agora, cada um tem que levar uma pessoa a Cristo todo o tempo. Levar todos os seus familiares a Cristo. Eu não estou falando de fazê-los religiosos, isso não salva ninguém. Estou falando de levar homens e mulheres a nascerem de novo para que compreendam que eles estão livres da outra morte porque Cristo já morreu por ele. É isso que é a libertação do pecado. Ele morreu por você. A verdade, queridos, é que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia não termina em Gênesis. Gênesis termina com um caixão no Egito. Mas Gênesis não é o fim, é o começo. Tem o êxodo. Deus vai tirar o caixão do Egito. Vai tirar você da terra do pecado. Vai tirar você da condenação. Deus faz isso por causa de Cristo. E o principal tema da Bíblia fala de amor, liberdade, perdão, justiça real, comunidade nova, vida nascida de novo, Jesus Cristo, resposta ao dilema humano. Por isso, nesta noite, nós queremos adorar a Cristo. Estamos salvos por causa dele. Podemos celebrar a ceia por causa dele. Ele nos libertou. É por isso que a Bíblia diz que quando você nasce de novo, e hoje quando vamos ter pública profissão de fé, batismo, há festa no céu. Há duas festas, se a gente pudesse ter um vídeo, né, com a câmera lá, sabendo o que está acontecendo lá, outra aqui, vendo ao mesmo tempo. Festa no céu. Deus é festivo, porque Deus venceu o pecado naquela cruz. Eu espero quando chegar no céu tenha um vídeo lá gravado e diz assim: vem aqui, vamos, você vai ver a tua festa como foi. Já pensou ou não? Foi festa. Bota festa nisso. Porque se alguém me confessar perante os homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus disse: festa no céu. Por isso eu vou repetir aquela ilustração que eu disse. Todos vocês têm uma atividade na terra, sabe qual é? Promotores de festa celestial. Leve pessoas a Cristo. Promova festas no céu. Você é um promotor de festas. Essa é a nossa missão na terra e na história. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor para sempre. Paulo disse um dia: Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu quero dizer a vocês que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E se você souber qual é a sua história mesmo, cada um de vocês vai dizer como Paulo: eu sou o principal. Eu sou um milagre. Ele me salvou. Há uma canção antiga que dizia: há um novo nome lá na glória. Acho que o quarteto que cantava isso: há um novo nome lá na glória. É o meu. Temos que aumentar isso na igreja. A igreja tem que ser o lugar em que as pessoas estão cada dia dizendo, cada domingo dizendo: há um novo nome lá na glória. É o meu. É o meu. É o meu. Você tem o nome na glória? Você tem o nome na glória? A sua resposta a isso determina o significado do que nós estamos falando nesta noite. Você tem o nome na glória? Você tem o nome na glória? Então vou dizer uma coisa para você: se você não tem, eu vou orar para você não dormir enquanto não cair de joelhos e chegar e dizer: Senhor, eu quero meu nome na glória, eu preciso do meu nome na glória. Inquiete o coração do povo, Senhor, para que todos saibam que não haja nesta família, na minha família, ninguém que não esteja inquieto com este assunto, porque ele é o mais importante para um ser humano na terra. A ele glória. E como diz os reformadores, só lhe deu glória. Feche os seus olhos. Pai, continue trabalhando com esta palavra e com esta mensagem nesta noite, em cada vida, em cada coração. Esta é uma noite de festa. Esta é uma noite de encontro. Esta é uma noite de ceia. Esta é uma noite de recebimento de homens e mulheres pelo batismo, pelo som de fé. Em nome de Jesus, que esta seja uma noite festiva e nós sejamos aqui uma invasão da festa do céu. Quem crê comigo e ora, em nome de Jesus, diz amém.